mas os encerramentos já vinham planeados desde os governos da AD e do Bloco Central dos anos 80 do século passado. O PS vem agora propor que o governo AD concretize um plano que, sendo seu, nunca chegou a apresentar nesta Assembleia, onde se propõe voltar a ligar pela ferrovia capitais de distrito e outras cidades que durante 40 anos, na companhia do PSD e do CDS, andou a desligar. Sabe-se o que o novo governo tem programado? Uma maior liberalização e maior segmentação das empresas ferroviárias, ao que tudo indica para facilitar novas privatizações. Isto é, vai prosseguir a política que conduziu o transporte ferroviário português à situação de desastre em que se encontra. Entretanto, o programa Ferrovia 2020, lançado em 2016, com data anunciada de conclusão marcada para 2021, tem neste momento apenas 15% dos investimentos concluídos. A nova linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto está consensualizada há mais de 30 anos. Já foi anunciada inúmeras vezes e ainda não se concretizou. A terceira travessia sobre o Tejo, entre Lisboa e o Barreiro, consta de todos os instrumentos de planeamento estratégico da área metropolitana de Lisboa há mais de 20 anos. E nada foi feito. O país está condenado por uma decisão arbitral, no âmbito de uma PPP, a pagar 220 milhões por uma linha de alta velocidade para Madrid que nem um centímetro tem, e já querem envolver o país em novas PPP na freguesia. O Plano Ferroviário Nacional refere ligações a Sevilha, a Barcelona, a Madrid, a Vigo e a Paris, mas o país está sem as ligações internacionais à Europa que existiram até 2019. Logo em janeiro de 2023, o PCP assinalou que à proposta de Plano Ferroviário Nacional faltavam comboios, sem os quais nada funciona, e que faltavam ferroviários, que já hoje faltam na CP, quer nos comboios, quer nas oficinas, devido aos baixos salários, más condições de trabalho e más perspectivas de carreira. O PCP reiterou que o Plano Ferroviário Nacional tinha de ter em conta a ligação ferroviária ao novo aeroporto de Lisboa e vai exigir uma alteração à última fase da ligação Porto-Lisboa, com entrada em Lisboa pela terceira travessia do Tejo, depois de ligar ao aeroporto. Importa ainda reafirmar as linhas centrais para o desenvolvimento da infraestrutura e dos serviços ferroviários, quer aqueles que se encontram amplamente estudados e consensualizados, mas cuja concretização tem sido sucessivamente adiada pelos sucessivos governos, quer aqueles que satisfazem necessidades evidentes e importa rapidamente colocar em andamento. Já estimámos que o investimento em ferrovia deveria, no prazo de 10 anos, chegar a 0,5% do PIB. Infraestrutura, material circulante, reforço operacional. Numa opção que tem o potencial de contribuir para a dinamização da atividade económica do país, do aparelho produtivo e da indústria nacional, contribuindo para a criação e fixação de emprego qualificado, a coesão territorial, a diminuição de importações, a redução da dependência do transporte individual, a defesa do meio ambiente, a modernização do desenvolvimento do país. O PCP nunca deixou de lutar contra a política de liquidação da rede ferroviária e do transporte ferroviário em Portugal e de fazer chegar à Assembleia da República a luta das populações contra a política ferroviária de direita, posta em prática por governos do PS, do PSD e do CDS, e nunca deixou de apresentar propostas de outros caminhos e soluções para a modernização da ferrovia nacional. E é isso que volta a fazer hoje. Com a apresentação do projeto de resolução que submete a esta Assembleia, avançando com medidas concretas e necessárias para enfrentar as dificuldades que afetam a rede ferroviária nacional, para corrigir e descongelar o Plano Ferroviário Nacional e investir decididamente na ferrovia como fator essencial para o desenvolvimento nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho registro de nenhum pedido de esclarecimento. Por isso, vamos passar à próxima intervenção. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, Iniciativa Liberal, dispõe de 8 minutos. e 37. Segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para Portugal crescer e cumprir também os objetivos ambientais com que se comprometeu, a nossa rede ferroviária tem de crescer com mais regularidade, mais oferta, mais concorrência, o que levará a menos tempo de viagem, menos espera e menos assimetrias. A Iniciativa Liberal continua a defender o seu Plano Ferroviário Nacional, com horizonte para 2040, conforme aquilo que já aqui apresentámos na legislatura anterior. A nossa prioridade é a ligação de todas as capitais de distrito por via ferroviária, de modo a que todas estejam ligadas a 2 horas de distância de Lisboa ao Porto. O plano assenta em vários eixos. Primeiro, apostar nas linhas ferroviárias de alta velocidade, executar também o Plano Ferroviário Nacional com algumas correções que hoje propomos novamente, executar os projetos bastante atrasados do Plano Nacional de Infraestruturas de 2030, intervenção de fundo em várias ligações interurbanas para melhoria da capacidade e velocidade, reativação de algumas linhas com interesse económico, social e turístico, maior concorrência do serviço ferroviário atualmente prestado pela CP, que ao contrário do que aqui foi dito, não tem praticamente concorrência, por isso certamente não há uma liberalização na prática do setor, e potenciar o transporte ferroviário de mercadorias, reduzindo a taxa de uso, até porque sabendo, e já agora falando das portagens, que foi aqui aprovada a eliminação de algumas, temos aqui um mercado que está, obviamente, numa situação em que não concorre pelas mesmas regras de jogo e, por isso, se nós quisermos ter comboios de mercadorias, se ainda quisermos ter alguns, temos, no mínimo, de reduzir a taxa de uso. E, por isso, por muito que tenhamos vivido anos e anos de muitas promessas do Partido Socialista, infelizmente, muito pouco avançou na expansão das vias ferroviárias. Muito pouco saiu do plano. E por isso agora, mais do que planear, é para isso executar e para isso também acontecer, defendemos que seja definida uma meta orçamental plurianual para que haja investimento alocado e metas temporais vinculativas, independentemente de qual for o governo. Com o PS, Portugal ficou quase 9 anos a ver passar comboios. Esperamos que com este governo a viagem possa ser diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro, gostaria de dar o que este debate do Partido Socialista nos traz, faz-me lembrar uma célebre frase do anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, que é a seguinte: se há atrasos, é porque há obra. É isto que fica do PS. Se há atrasos, é porque há obra. Quer dizer, vocês não têm feito nada. É uma realidade. Sr. Deputado Gonçalo Blanco, há, na realidade, uma necessidade de repensar a política dos transportes em Portugal. E nessa política de transportes acompanhamos, e já essa proposta foi submetida também na legislatura passada. O Partido Chega votou favoravelmente a esta proposta porque achamos que sim, que devemos pensar nas várias, tanto no plano plurianual como também no próprio investimento da ferrovia, deve ser ele também repensado a forma como deve ser feito. Sabemos também que o relegar da ferrovia num processo de investimento contínuo levou-nos a que nós estejamos neste momento a ter este tipo de debate, quando nós já deveríamos estar muito mais à frente nesta questão da ferrovia. Não podemos esquecer que tínhamos 3.600 km de ferrovia e neste momento temos 2.400 km de ferrovia. Isto era do tempo da outra senhora, os 3.600 km. Neste momento temos menos ferrovia do que autoestradas. Somos o único país da Europa que tem 3.100 km de autoestradas comparado com a ferrovia. A questão que lhe faço é a seguinte, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Se considera melhorar este projeto, junto com o Partido Chega, entregar num plano de mobilidade sustentável nacional, que deverá ter em conta os planos de mobilidade municipais, no âmbito normativo de desenvolvimento sustentável definido pelo ISO 37120, como já é usado em outros países da Comunidade Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mar Blanco, para responder, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tendo a concordar com o teor da intervenção no geral, efetivamente não há um projeto do Chega hoje em discussão, mas se for esse o projeto, tenderemos a concordar, a menos que também tenham tentado arrastá-lo e o Partido Socialista não tenha deixado, que foi caso que aconteceu, por exemplo, com um projeto nosso relativamente à devolução do dinheiro, do espaço e dos bilhetes, que infelizmente as pessoas não podem usar devido às greves. Outro projeto do LIVRE foi arrastado, o PS aí já deixou. Independentemente disso, esperemos que o Partido Socialista possa acompanhar isto, porque todas as semanas, todos os meses, as pessoas estão a gastar indevidamente dinheiro em Ubers, em táxis, noutros transportes, e não estão, basicamente, a fazer uso do dinheiro que já empregam nos bilhetes e nos espaços, porque há greves. E, por isso, esse reembolso deve ser automático, como já é noutros países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos. É hoje sabido que os comboios são essenciais para o nosso dia-a-dia e para termos um país desenvolvido, unido e coeso. Já o era há mais de 150 anos, quando as primeiras linhas de caminho de ferro começaram a ser construídas e com razão. O transporte ferroviário foi vital para o desenvolvimento de tanto do nosso território. E depois, sobretudo no final do século XX, houve uma aposta clara no transporte rodoviário, mas também um desinvestimento e mesmo um boicote ao transporte ferroviário, o que levou a que hoje tenhamos muito menos quilómetros de linhas em funcionamento do que há muitos anos, e é um declínio que ainda hoje vivemos. Foi um erro que estamos a pagar hoje muito caro e que temos de reverter, aliás, em linha com o que tem sido toda a política europeia. Não investir na ferrovia tem consequências profundas para o desenvolvimento social e económico do país, bem como para a sua coesão territorial. A ferrovia é um pilar central de um verdadeiro sistema de transportes públicos que serve todas as pessoas e que não obriga ninguém a ter de depender do automóvel. E por isso é tão urgente termos um plano ferroviário nacional, mas integrado num plano de mobilidade nacional que seja ambicioso e que garanta que o comboio chegue a todos os lugares onde deve chegar, que está bem ligado e articulado com outros transportes e que é simples, que é fácil e que é barato de usar, que chega a tempo e nos horários que servem o dia-a-dia das pessoas. É tão urgente o plano, mas também garantir todas as condições para que o plano seja cumprido. Desde logo orçamento, mas também mão de obra e reforço de trabalhadores das empresas ferroviárias. E também uma grande articulação entre as empresas ferroviárias, as empresas de transportes públicos e as autoridades de transportes. E para tudo isso é preciso ambição. E foi essa ambição que levou à criação do Passo Ferroviário Nacional. Foi criado há um ano por proposta do LIVRE e hoje permite viajar nos comboios regionais em todo o território nacional por 49€ por mês. Isto significa uma poupança de 40, 70, 80 euros para tantas pessoas que já antes se deslocavam de comboio, mas também para muitas pessoas que passaram a andar de comboio. Passou a ser mais barato e mais simples. E falamos de 100 comboios por dia. A própria CP refere que a criação do Passo Ferroviário Nacional é um dos fatores para o seu aumento de passageiros em 2023. E estes avanços são muito positivos e é importante reconhecê-lo. Mas o LIVRE sabe que o Passo Ferroviário Nacional ainda não chega a todas as pessoas a quem deveria chegar. E foi por isso que o LIVRE propôs no Orçamento de Estado para 2024 um alargamento do Passo Ferroviário Nacional e foi aprovado que neste ano, em 2024, o Passo Ferroviário Nacional, com os mesmos 49€ por mês, passa a dar acesso também aos comboios interregionais de todo o país e também a urbanos e intercidades em percursos específicos, no que representa cerca de 250 comboios por dia cobertos pelo Passo Ferroviário Nacional. Este alargamento estava previsto para o primeiro semestre deste ano, ou seja, até domingo passado. O Sr. Primeiro-Ministro, nesta Câmara, referiu que não tinha ainda um prazo estabelecido, mas que seria concretizado em breve este alargamento. Todos os dias desde domingo representam um atraso face àquilo que foi aqui aprovado e que é lei. e, sobretudo, cada dia que passa representa um prejuízo para as pessoas que hoje poderiam já estar a beneficiar de um passo ferroviário nacional com acesso a 250 comboios por dia.